Mencionado pelo presidente Lula, diz que, a pedido, os profissionais na especialização poderão dividir os 30 dias de repouso anual em períodos de, no mínimo, 10 dias cada. O parcelamento também vale para os residentes em outras áreas da saúde, com regras a serem definidas em regulamento. Quando a medida esteve em discussão no plenário do Senado, o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que é médico, explicou que a proposta favorece a formação do profissional.
Você já com aquele pique, entrando numa cirurgia atrás da outra, dali a pouco você entra de férias, fica 30 dias sem pegar num bisturi, sem pegar nas pinças cirúrgicas. Você regride, é uma coisa natural. Ao passo que se você puder fracionar suas férias, você vai conseguir, de uma forma bem equilibrada, colocar o seu descanso para ser exercitado, sem perder o tempo do seu aprendizado.
Também médica, a senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, defendeu a iniciativa.
A residência médica é uma força de trabalho em qualquer hospital e escola desse país. Então, querer fracionar suas férias é justo.
O fracionamento de férias começará a valer 180 dias depois da publicação da lei, ou seja, em meados de novembro. Até lá, o médico continua com direito a 30 dias consecutivos de férias, sem possibilidade de divisão. De acordo com a pesquisa Demografia Médica no Brasil, o país contava com 47,7 mil médicos residentes em 2024.
Estamos na campanha Maio Amarelo, que busca conscientizar a população da importância do trânsito seguro. Um dos projetos no Senado sobre esse assunto torna crime inafiançável o homicídio no trânsito quando o motorista está sob efeito de álcool. Repórter Márcio Maturana.
Começou a campanha Maio Amarelo para um trânsito mais seguro. O Senado analisa vários projetos sobre o assunto. Um deles, na Comissão de Constituição e Justiça, torna o bafômetro obrigatório para motorista envolvido em acidente. O texto é do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo.
Se hoje um motorista, mesmo bêbado, mata alguém e fica no local, o delegado está impedido de lavrar o auto de prisão em flagrante, porque não se imporá prisão em flagrante nem se exigirá fianças ao condutor que prestar pronto integral socorro à vítima ou que não fugir do local. Então, todos ficam, se recusam a submeter ao teste.
Outro projeto aprovado recentemente e já transformado em lei, criou o Dia Nacional da Mobilização em Memória das Vítimas de Trânsito, a ser celebrado no terceiro domingo de novembro.
E a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, destacou a importância da campanha Maio Laranja de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. A parlamentar defendeu a intensificação das ações de prevenção, denúncia e responsabilização diante da recorrência dos casos no país. Também afirmou que a subnotificação compromete a formulação de políticas públicas eficazes. Damaris Alves também alertou que meninos estão entre as vítimas de abuso sexual e precisam de maior visibilidade nas ações de proteção.
E às vezes o menino não fala porque ele acha que foi uma brincadeira. E às vezes o menino não fala porque a vergonha para o menino é muito maior do que para a menina. Mas a gente precisa observar os comportamentos.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Esta é a última semana para visitar a exposição Transbordar o Mundo, os olhares de Tarsila do Amaral, no Centro Cultural do Tribunal de Contas da União. A mostra fica aberta ao público até domingo, dia 10 de maio, em Brasília. Durante a visita, é possível conhecer 60 obras originais da artista, além da sua trajetória como uma das figuras centrais do modernismo brasileiro. Até o momento, mais de 40 mil pessoas visitaram o espaço. Como parte do encerramento, será distribuído ao público um catálogo da exposição gratuitamente. Nos últimos 2 dias, será exibido o filme Tarsilinha, que venceu o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Para assistir, basta doar 1 quilo de alimento não perecível. A programação conta ainda com outras atividades. Não perca! Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Câmara aprova aumento da proteção legal para vítimas de crimes sexuais.
Presidente garante a votação da proposta que altera a jornada de trabalho.
Deputados defendem ações para a promoção do desenvolvimento regional.
Boa noite. Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, rebate declarações de gestores que criticam o repasse de recursos a municípios. De acordo com o parlamentar, é nas cidades que os investimentos públicos se traduzem diretamente em serviços essenciais, como água e energia.
Segundo Gilson Daniel, administrações municipalistas promovem impactos concretos na infraestrutura e na qualidade de vida da população. Ele alerta os capixabas para a importância de políticas que garantam um apoio financeiro contínuo aos municípios.
Daniel Almeida, do PCdoB, registra a realização de programa do governo da Bahia que busca ouvir moradores, lideranças e representantes da sociedade civil para reunir propostas voltadas ao planejamento público do estado. Ele ressalta que a abertura da ação ocorreu no início do mês em Irecê.
Daniel Almeida sublinha que o modelo funciona como espaço de prestação de contas sobre compromissos assumidos anteriormente pelo Executivo Estadual. Ele assinala que a mobilização deve percorrer outros territórios baianos, ampliando a participação na definição de prioridades para a Bahia.
Agricultura.
Preocupado com a crise financeira dos produtores rurais, Afonso Rando, PP do Rio Grande do Sul, cobra a votação do projeto que prevê o alongamento das dívidas agrícolas. Ele explica que a medida pode ser viabilizada com recursos do Fundo Social e dos royalties do petróleo.
Segundo Afonso Ram, os produtores precisam de condições mais favoráveis que as atuais, como prazo de até 10 anos para pagamento e carência de 3 anos. O deputado avalia que o setor precisa de 180 bilhões de reais para garantir a produção de alimentos e a sustentabilidade no campo.
Meio ambiente.
Marina Silva, da Rede de São Paulo, destaca encontro internacional sobre a redução da dependência dos combustíveis fósseis realizado na Colômbia no final de abril. A deputada afirma que os países precisam construir planos nacionais de transição para reorganizar as fontes de energia.
Marina Silva ressalta que o Brasil participa desse debate com ações de desenvolvimento sustentável. Ela avalia que a instabilidade geopolítica ligada ao petróleo reforça a urgência de alternativas tecnológicas capazes de proteger economias nacionais e ampliar a segurança climática.
Economia.
No entendimento de Sidney Leite, do PSD do Amazonas, a manutenção das altas taxas de juros pelo Banco Central prejudica o trabalhador. Ele argumenta que o custo do serviço da dívida e os juros do cartão de crédito rotativo pressionam a economia e favorecem apenas o setor financeiro.
Sidney Leite alega que programas econômicos como o Desenrola e o fim progressivo do cartão de crédito consignado são insuficientes sem uma redução na taxa básica de juros. Para ele, o Brasil apresenta índices econômicos que não justificam taxas superiores às de países em guerra.
Welter, do PT do Paraná, enaltece o programa Desenrola, que, segundo ele, vai ajudar milhões de brasileiros endividados. O deputado explica que a iniciativa do governo busca reduzir juros e facilitar a renegociação de dívidas, aliviando o orçamento das famílias.
O deputado afirma que o aumento do acesso ao crédito levou muitas pessoas ao endividamento e o programa surge como alternativa para reorganizar a vida financeira. Para ele, a medida deve ampliar o poder de compra e melhorar as condições de vida da população.
Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, defende que o Brasil reduza a dependência da exportação de matérias-primas. Segundo o deputado, o avanço da industrialização nacional, especialmente no setor de minérios, é fundamental para ampliar a autonomia econômica do país.
Patrus Ananias propõe a criação de uma empresa pública nos moldes da Petrobras para gerir a exploração de terras raras e outros recursos minerais. Na avaliação dele, o Estado deve assumir o papel principal na geração de tecnologia e riqueza no país.
Trabalho.
presidente da Câmara garante a votação da proposta que altera a jornada de trabalho 6x1. Acompanhe na reportagem de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou nesta quinta-feira que a proposta de mudança na escala de trabalho 6x1 será votada pela Casa e diz que não votar essa matéria não está em questão. Hugo Mota participou de entrevista coletiva na Paraíba após o evento Câmara pelo Brasil, na Assembleia Legislativa do Estado. Segundo ele, o tema já entrou na agenda prioritária do Congresso e deve avançar nas próximas semanas, com expectativa de análise ainda no mês de maio.
Queremos que todos compreendam que há uma decisão política de se caminhar nesse sentido. É muito melhor sentar à mesa e negociar o texto, que é quando a gente tem, na verdade, o horizonte já de data para que essa matéria seja votada.
Hugo Mota também declarou que há um ambiente favorável à aprovação da proposta e comparou o debate atual a outras mudanças trabalhistas ocorridas ao longo da história brasileira, como o fim da escravidão, a criação da carteira de trabalho e do 13º salário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, é favorável à proposta que reduz a jornada de trabalho, destacando a importância do debate em curso na Câmara. Segundo a parlamentar, a medida pode melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e deve avançar ainda neste mês.
Lídice da Mata também rebate críticas sobre possíveis impactos na produtividade, afirmando que o desempenho econômico depende de fatores como tecnologia e políticas públicas. Para ela, a redução da jornada contribui para a dignidade e a saúde dos trabalhadores.
Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, participou da 5ª edição do 1º de Maio dos Comerciários, realizada em Avaré. O deputado informa que o evento reuniu mais de 4 mil trabalhadores que aprovaram 12 propostas em defesa da categoria.
Luiz Carlos Mota parabeniza a Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo pela organização e reafirma apoio às pautas de valorização profissional e direitos trabalhistas.
Transportes.
Câmara aprova a renovação de carteira de motorista com mais facilidade para condutores sem multas. O repórter Antônio Vital tem detalhes sobre a medida.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que torna mais simples a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, se o motorista estiver inscrito no Cadastro Positivo de Condutores. O cadastro, criado em 2020, contempla os motoristas que não cometeram infrações de trânsito nos últimos 12 meses. A proposta original, editada pelo governo, dispensava os condutores sem multa de fazer os exames do DETRAN para renovar a CNH ou autorização para conduzir ciclomotor. O relator da medida provisória na comissão mista, composta por deputados e senadores, senador Renan Filho, do MDB do Alagoas, alterou o texto e manteve a exigência de exames de aptidão física e mental para renovação da carteira, mesmo para aqueles sem multas. A mudança foi pedida pelo senador Dr. Irã, do PP de Roraima. Ele argumentou que, caso a pessoa não tivesse multas de trânsito, poderia ficar 30 anos sem fazer qualquer exame, o que seria um risco. A medida provisória determina ainda que os custos dos exames de aptidão física e mental e da avaliação psicológica têm que obedecer um teto máximo nacional a ser fixado pela Secretaria Nacional de Trânsito. O governo, ao editar a medida provisória, argumentou que 20 milhões de motoristas dirigem sem habilitação devido aos custos elevados da carteira. A medida provisória que torna mais simples a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, se o motorista não tiver multas em um período de 12 meses, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Pompeu de Matos, do PDT, celebra a decisão do governo de anular mais de 3 milhões de multas aplicadas pelo sistema de pedágio Free Flow. O deputado ressalta que apenas no Rio Grande do Sul foram registradas mais de 1 milhão e 200 mil autuações indevidas.
Pompeu de Matos sugere a aprovação de um projeto que permite a vinculação de débitos de pedágio ao IPVA, sem aplicação de penalidades. Ele afirma que a tecnologia, que deveria facilitar a vida do motorista, acabou gerando transtornos para cidadãos e caminhoneiros.
Política.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, critica lideranças de direita e de extrema-direita que acusam a esquerda de incoerência, mas que migram de partidos para viabilizar candidaturas, mesmo quando essa mudança signifique estar ao lado de pessoas a quem combatiam antes.
Ao citar a derrubada do veto ao projeto da dosimetria, Tadeu Venere questiona a inconsistência entre discursos rigorosos contra crimes e votos que podem resultar na soltura de milhares de presos. Para ele, por não ter propostas reais para a vida dos brasileiros, a oposição se limita a atacar a esquerda.
Justiça.
Otone de Paula, do PSD, reafirma sua tese de que gestões fluminenses autodeclaradas de direita foram responsáveis por episódios de corrupção no Rio de Janeiro. Ele cita irregularidades na Fundação Ceperge, contratações de funcionários fantasmas e desvio de recursos da privatização da SEDAI.
Otone de Paula critica o uso da pauta ideológica como forma de encobrir problemas administrativos. Ele afirma que operações policiais recentes em secretarias estaduais levantam questionamentos sobre a condução do poder público no Estado.
Talíria Petrone, do PSOL do Rio de Janeiro, aponta uma relação entre a família Bolsonaro e o crime organizado. A deputada menciona a nomeação de familiares de milicianos como exemplos de uma trajetória questionável.
Talíria Petrone cita ainda aliados políticos ligados à família Bolsonaro, envolvidos em investigações como casos de funcionários fantasmas no Ceperge. Para ela, o Brasil deve manter o foco no combate à corrupção.
Segurança Pública.
Anne Ortiz, do PP do Rio Grande do Sul, defende a urgência de a Câmara votar a redução da maioridade penal para crimes hediondos e de extrema violência. Ela cita pesquisa feita pela Real Time Big Data, segundo a qual entre 80% e 90% dos brasileiros são favoráveis à proposta.
A congressista opina haver falhas no sistema socioeducativo, onde passa o infrator sem ser corrigido e sem que seja feita justiça às vítimas. Anne Ortiz cita países nos quais as punições a jovens criminosos são compatíveis com a gravidade dos atos e pede revisão da legislação nacional.
Vinícius Carvalho, do PL, defende a redução da maioridade penal em casos de crimes graves cometidos por adolescentes. O deputado cita um caso recente de violência sexual contra crianças em São Paulo para cobrar do Congresso Nacional uma resposta mais rigorosa na responsabilização dos envolvidos.
Vinícius Carvalho também defende a aprovação de proposta que impede a não persecução penal em crimes de pornografia infantil e pedofilia. Ele argumenta que esse tipo de acordo pode resultar em punições brandas para pessoas que divulgam imagens criminosas contra crianças e adolescentes.
Capitão Alden, do PL da Bahia, defende um projeto que aumenta as penas para crimes cometidos contra profissionais de segurança privada. A proposta aprovada pela Câmara, na visão do deputado, busca garantir mais proteção a vigilantes que atuam em situações de risco no cotidiano.
Capitão Alden anuncia que o texto também amplia a proteção aos familiares e estabelece tratamento mais rigoroso aos criminosos. De acordo com o parlamentar, a medida tem o potencial de inibir a violência e reforçar a valorização desses profissionais.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, alerta sobre a possibilidade de anistia a quase 200 mil detentos, incluindo agressores de mulheres e pedófilos após a derrubada do veto ao projeto da dosimetria. Para ele, a possibilidade é estarrecedora frente ao recorde de feminicídios no país.
Helder Salomão cita dados do Ministério da Justiça, segundo os quais, no primeiro trimestre do ano, a cada 5 horas e 25 minutos, uma mulher foi morta no país. Para ele, o machismo e o discurso de ódio são as principais causas dessa violência, e o Congresso não pode abrir brechas para a impunidade.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou o aumento da proteção às vítimas de crimes sexuais. O repórter Marcelo Larcher traz as informações.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que aumenta penas para crimes como estupro, assédio sexual e divulgação não autorizada de conteúdo íntimo. No caso do estupro, a pena passa de 8 para 12 anos de prisão, podendo chegar a 32 anos se resultar na morte da vítima. A proposta cria uma lei da dignidade sexual e altera regras do Código Penal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil para ampliar a proteção às vítimas de crimes sexuais e endurecer as punições. A pena máxima para assédio sexual aumenta de 2 para 4 anos de prisão. O mesmo vale para o crime de registro não autorizado da intimidade sexual, que tem pena máxima de 1 ano e passa para 3. O texto prevê ainda aumento de até 2/3 das penas se os crimes forem cometidos contra pessoas idosas ou com deficiência, ou se ocorrem em escolas, hospitais ou estabelecimentos policiais ou prisionais. O texto também aumenta punições para crimes relacionados à pornografia infantil e exploração sexual de crianças e adolescentes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Dependendo da conduta, as penas poderão chegar a 10 anos de prisão. Além do aumento das penas, o projeto também amplia as situações em que a justiça poderá determinar a perda do poder familiar, incluindo casos de crimes graves e crimes sexuais praticados contra filhos e outros integrantes da família sob responsabilidade do agressor. O texto também prevê que condenados por crimes sexuais possam perder cargos públicos em alguns casos. O texto foi apresentado pela deputada delegada Catarina, do PSD de Sergipe, e sofreu alterações da relatora, deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, que justificou as medidas.
No presente projeto, a incidência mais gravosa do poder punitivo do Estado para esse tipo de delito odioso também repercute em sanções acessórias a serem impostas a criminosos sexuais, a exemplo da perda da tutela e curatela e da inabilitação para os cargos públicos. Ademais, procura-se garantir proteção às vítimas nas órbitas jurídicas e assistencial, além de investir esforços públicos na educação e conscientização coletiva para a mudança social, construção de espaço público de convívio saudável, respeitoso e seguro.
O projeto ainda garante às vítimas de crimes sexuais atendimento psicológico e jurídico prioritário, proteção de dados pessoais e acolhimento humanizado durante o atendimento. O projeto que cria a Lei da Dignidade Sexual e amplia punições para crimes sexuais seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa, Marcelo Larcher.
Saúde.
Diego Garcia, do União do Paraná, defende a aceitação de exames solicitados por nutricionistas em laboratórios e hospitais. Relator da matéria na Comissão de Constituição e Justiça, ele afirma que a medida amplia o acesso dos pacientes e reduz a dependência de encaminhamento médico.
Segundo Diego Garcia, a iniciativa valoriza o papel do nutricionista e diminui a burocracia no atendimento. O deputado acrescenta que a proposta deve agilizar o acesso aos serviços, especialmente no SUS, além de fortalecer a prevenção e melhorar a qualidade do cuidado em saúde.
Então agora nós vamos desburocratizar esse sistema e facilitar, porque basta passar por esse profissional de nutrição, ele já vai ter acesso tanto à receita para os suplementos, como também à receita ou encaminhamento para a realização de exames. Então é mais facilidade, menos burocracia e melhorar a qualidade da saúde da população brasileira. Atuar na prevenção e valorizar os profissionais de nutrição.
Dr. Zacarias Calil, do MDB de Goiás, denuncia desperdício de quase 300 milhões de reais com o descarte de 10 milhões de doses de vacinas da Coronavac vencidas e que, por falha logística, não chegaram à população, segundo a auditoria do Tribunal de Contas da União, citada por ele.
Doutor Zacarias Calil lamenta o desperdício milionário enquanto a saúde pública passa por carências básicas, como a falta de exames e estrutura hospitalar. Ele defende que o parlamento cobre respostas sobre as compras e pela ineficácia da redistribuição.
Educação.
José Rocha, do União da Bahia, apresentou proposta de emenda à Constituição que integra o ensino médio à formação técnico-profissional. O deputado afirma que a medida pode ampliar a qualificação dos jovens, reduzir a evasão escolar e preparar estudantes para o mercado de trabalho.
José Rocha acredita que a educação técnica é necessária para aumentar a produtividade do trabalhador brasileiro. Ele ressalta que o modelo permite ao jovem ingressar mais cedo em uma profissão sem impedir o acesso posterior ao ensino superior.
Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, fala sobre a importância da educação inclusiva aliada ao trabalho de escolas especializadas. Segundo ela, o sistema público deve garantir inclusão, mas precisa do apoio dessas instituições para atender alunos com necessidades específicas.
Soraya Santos também alerta para desafios enfrentados nas salas de aula, como a sobrecarga de professores e a falta de estrutura adequada. Ela destaca ainda a importância de assegurar às famílias o direito de escolher o modelo educacional mais adequado para seus filhos.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Wellington Teles e a apresentação de Luciana Vieira e Tércia Guimarães. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
ZYL 679, canal 284, Rádio Educativa FM 104.7, uma emissora da Fertel, Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas.
Fique atento às novidades e às possibilidades de negócios das marcas que dão apoio cultural à nossa programação. A boa música já volta.
Em meio a tantas tarefas, tanta correria e tantas responsabilidades, existe alguém que não pode ser esquecido. Você. Autocuidado não é luxo, é necessidade. Dormir bem, se alimentar melhor, se respeitar, tudo isso é desenvolvimento pessoal. Cuidar de si não é egoísmo. É a base para viver melhor e oferecer o melhor ao mundo. Você importa. E sua saúde emocional também. Educativa 104. Mais humana. Mais você.
Summer Beer Bar do Mamed. Happy Hour aliado à música boa. De terça a domingo, Valu Samba Trio, Lauro Ferrari, trio original e artistas convidados que fazem parte da cena musical de Campo Grande. De segunda a segunda, almoço à la carte e o PF cardápio variado. Aos sábados, a deliciosa feijoada acompanhada com o melhor da música boa brasileira. De dia ou à noite, venha relaxar no Summer Beer Bar do Mamed. 1º de maio 781, a uma quadra da Zarana.
Mas uma verdade precisa ser dita. Grande parte dos recursos em Mato Grosso do Sul vieram do governo federal. Desde 2023, vieram para cá bilhões de reais em obras e renda para as pessoas. Mas é preciso ir além. Sem gestão competente aqui, tudo fica no papel. Mato Grosso do Sul pode fazer diferente e melhor. Com garra e sensibilidade, o futuro se torna presente. Somos um PT que cuida das pessoas. Vinha, aqui a luta ganha sentido.
Um segundo. É só isso que você precisa para mudar tudo. Uma mensagem, um olhar fora da pista e o que era rotina vira acidente. No trânsito, a sua atenção salva vidas, inclusive a sua. Maio Amarelo. Desacelere. Desconecte. Dirija com responsabilidade. Educativa 104, mais humana, mais você.
Está no ar. Planeta Música, harmonia e emoção na educativa.
Alô, navegante 104.7 Educativa FM, chegando para você Planeta Música. Mais uma edição do nosso programa. Eu sou o Celito Espíndola.
Eu sou Gilson Espíndola.
E Joe Daniel Rockenbach.
E você fica com a gente até as 9 da noite. Abrindo o programa de hoje, dois monstros sagrados. Um da música americana, outro da música brasileira. Frank Sinatra e Tom Jobim, interpretando Fly Me to the Moon.
Depois nós temos Djavan com Boa Noite e Loborges e Samuel Rosa, Um Girassol da Cor do Seu Cabelo.
let's fly. Fly me to the moon and let me sing among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
What's that?
In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I'm in love with you. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and do adore. In other words, please be true. In other words, in other words, I love you.
Educativa 104.7.
Meu ar de dominador dizia que eu ia ser seu dono e nessa dancei. Hoje no universo nada que brilha cega mais que seu nome. Que me dá um conhecer o que pintou de mais vaso por toda a selva do meu ser. Nada ficou intacto na fronteira de oásis. Meu coração me faz a valor. É surpresa demais que trazes. Ainda bem que eu sou Flamengo. Mesmo quando ele não vai bem, algo me diz em ouro negro que o sofrimento leva além. Não existe amor sem medo. Boa noite. Quem não tem pra quem se dá, o dia é igual a noite. Tempo parado no ar, há dias, calor, insônia ou noite. Quem ama vive a sonhar, de dia, o ar é do homem. Vida foi feita pra estar em dia, com a fome, com a fome, com a fome. Se vês lá das alturas com agruras ou paz, ó meu bem, serei seu guia na terra, na guerra do sossego, sua beleza é o cais. Eu sou homem, pode lhe dar o valor que dele dá. Selva do meu ser, nada ficou intacto na fronteira de oásis. Meu coração em paz se abalou, É surpresa demais com frases. Ainda bem que eu sou flamengo. Mesmo quando ele não vai bem, algo me diz amor negro. O sofrimento leva além. Não existe amor sem medo. Boa noite. Quem não tem pra quem se dá, o dia é igual à noite. Tempo parado no ar, há dias, calor, insônia, oh, noite. Quem ama vive a sonhar, de dia, o ar é do homem. Vida foi feita pra estar em dia, com a fome, com a fome, com a fome. Das alturas com amuras ou paz, ó meu bem, serei seu guia na terra, na guerra do sossego, sua beleza é o cais. Eu sou homem, pode lidar além do calor, fidelidade. Minha vida por ti lutou, minha vida por ti lutou, minha vida por ti lutou.
Gosto de dançar, bom dia. fechar essa sequência aqui do primeiro bloco, vamos de Tom Jobim com Blue Train, Trem Azul.
Sometimes, and we forget to say phrases in the wind. Now and then, come to remind of things that have remained for a long time to be said. In the wind, the song, a love song wants to fly.
Love song wants to fly.
Voltamos. Você está na 104.7 Educativa FM. Este é o programa Planeta Música.
E dando sequência ao bloco, parceria inusitada entre Michael Bublé e Ivan Lins com Wonderful Tonight, composição de Eric Clapton que Bublé e Lins gravaram lá em 2006.
E depois outra parceria inusitada, né? Miguelito, esse nosso maestro aqui do Pantanal, com John Grafe, que com a música Orma, um italiano que gravou essa música, parceria, né, do Miguelito com o João. Para fechar o nosso primeiro bloco, Paralamas do Sucesso e Djavan, Uma Brasileira.
It's late in the evening. She's wondering what clothes to wear. She puts on her makeup and brushes her long blonde hair. And then she asks me, do I look alright? And I say, you look wonderful tonight. A noite é de festa, e ela veste o luar, me arrasta e me testa. Se sente uma superstar e então pergunta se eu estou em paz. Eu digo sim, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love. And the wonder of it all is that you just don't realize how much I love you. You just don't realize how much I love you. De volta pra casa, cansados de festejar, me deita, me abraça, me beija, não quer falar. As I turn off the light, darling, estavas linda até demais. I say, my darling, you look wonderful tonight. I say, my darling, you were wonderful tonight.
Educativa 104.7.
Música. peso di ogni anno, ogni pietra, ogni danno su di me, su di me. Sento voci più lontane, li ho lasciati le persone, ma perché? Ma perché? Io un giorno ti dirò e tu mi dirai, ma che vita se no andiamo avanti con le mani vuote, inciampare, ballare, ballare.
Rodas em sol, provas em dó, uma brasileira, uma forma inteira, nada demais, nada através. Uma légua e meia, uma brasa incendeia, deixa o sal no mar, deixa tocar aquela canção. One more time, one more time, one more time. Como um candeeiro, somos do interior do milho. E esse ambição, hei de
uma légua e meia, um abraço incendeia, E este ano de samba, hei de cantar naquela canção. One more time, ai, ai. One more time, ai, ai. One more time, ai, ai.
Planeta Música, sua viagem sonora na 104.
Educação financeira não é sobre ter muito dinheiro, e sim saber cuidar bem do que você tem. Comece anotando seus gastos, tudo mesmo. Quando a gente enxerga para onde o dinheiro vai, fica mais fácil controlar e planejar o futuro. Organização é o primeiro passo para a liberdade financeira. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Campo Grande recebe um dos maiores sucessos do teatro mundial. Prima Facie, espetáculo premiado em Londres e aclamado pela crítica, chega ao Teatro Glauci Rocha com